Com o volume de chuvas abaixo do esperado, os níveis de reservatórios que abastecem aqui o Distrito Federal baixaram nos últimos dias. O reservatório do Rio Descoberto, por exemplo, opera atualmente com um limite de 20,94% e o de Santa Maria com 42,13%, são os dados que nós temos aqui. No Distrito Federal, são 7 bacias hidrográficas. Estudos apontam que, mesmo com essas bacias, o DF tem a terceira pior disponibilidade de água por habitante do Brasil. Ainda de acordo com esses estudos, só a Paraíba e Pernambuco são, em termos de condições hídricas, menos favoráveis. Sobre este assunto, eu converso agora com o professor Sérgio Coide, ele que é do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, a Universidade de Brasília. Ele também é especialista nessas questões, né, hídricas. Bom dia, professor Sérgio, seja bem-vindo ao Revista Brasília.
Bom dia.
Professor, qual a real situação hoje, o senhor pode nos dizer, das nascentes e rios que abastecem os reservatórios aqui no Distrito Federal?
Bem, a situação é bastante crítica, porque, bom, como você mesmo colocou, nós temos uma população muito grande aqui no Distrito Federal, apesar da região ela ser bem provida de nascentes, todos os rios aqui são perenes, mas o problema é que com essa população toda, como os rios ainda são de pequeno porte, porque eles nascem aqui na região, então acaba que a quantidade de água ela não é muito grande. Então, devido a essa população toda, então há necessidade de se armazenar água no período chuvoso para poder se utilizar no período seco. Então, está levando a uma situação bastante crítica nas bacias, principalmente Descoberto e aqui de Santa Maria, que abastece praticamente toda a população urbana. Mas também na área rural a situação não é muito confortável.
Agora, professor, a gente tinha aí em tempos já passados chuvas muito abundantes, né? O que que aconteceu com essas chuvas? E uma outra pergunta, o desmatamento, ele influencia na estiagem?
O que acontece é o seguinte, apesar de ter uma certa, dizer que a chuva está um pouco menos do que o normal, essa flutuação não é tão grande assim. O que existe sempre é uma certa oscilação, né, do regime de chuva. Então, essa oscilação, um pouco, de uma certa maneira, está um pouquinho mais intensa nos últimos anos. Mas, logicamente, tem uma influência do desmatamento não regional. Desmatamento em nível continental, isso pode ter uma pequena influência. Agora, tem também alguma influência aí, mais de longo prazo do aquecimento global, mas isso é uma coisa que começa a ser sentido agora, mas ainda é uma coisa de longo prazo. Mas isso que nós estamos passando é uma flutuação climática que é relativamente normal, mas o problema todo não é esse. O problema é que nós estamos usando muito mais água do que usávamos há 20 anos atrás. Então, o problema nosso hoje não é a disponibilidade hídrica. A questão toda é uma questão de demanda, que a demanda é que está existindo.
E aí, nesse sentido, então, se não houver uma mudança nos nossos hábitos, né? Porque, como o senhor disse, a gente está usando mais água do que a gente usava, então eu acredito que, se a gente não mudar agora, a gente pode ter aí mais problemas no futuro.
Exato. Agora, logicamente, veja, são todos problemas contornáveis por engenharia, ou seja, nós podemos fazer obras que aumentem a resiliência do sistema, ou seja, buscar água mais longe, apesar de ficar cada vez mais caro, mas há essa possibilidade. Nesses momentos de crise como agora, talvez a solução seja todo mundo reduzir um pouco o consumo. Isso pode ser feito de uma maneira impositiva, né, pela CAESE, simplesmente racionando a água. Tá? A própria redução de pressão que a CAESE fez, ela já é uma medida que leva a uma redução do consumo, mas, por exemplo, se necessário, a CAESE pode simplesmente cortar água, por exemplo, uma vez por semana em determinados bairros, ou seja, fazer um rodízio de bairro, como foi feito, por exemplo, em São Paulo. Então, isso é possível.
Paulo, sim.
Agora, nós temos uma outra dificuldade, porque, veja, que quando diminui a chuva, né, como aconteceu em alguns períodos aí, no 2015, 2016, e agora está acontecendo no início de 2017, o problema é que, ao reduzir a chuva, aumenta a demanda por água do setor agrícola. Então, eles começam a retirar mais água dos rios. Então, isso agrava a crise. E como controlar a quantidade de água retirada pelos agricultores? Naturalmente, eles precisam. Só que eles também precisam dar cota de sacrifício nisso. Mas aí há uma certa dificuldade, porque o que os agricultores retiram, ela é pouco controlada pelos organismos de fiscalização como a DASA. Então, hoje a DASA não tem um controle muito efetivo sobre o que os agricultores estão tirando. Então, esse controle precisa ser melhorado.
Professor, por falar nessa questão desse controle, quando a gente fala em falta d'água, crise hídrica, enfim, muita gente pensa logo em cavar um poço, né? Muita gente pensa assim, eu vou cuidar do meu, né? Do meu cantinho ali. Então, vou cavar um poço, vou fazer uma cisterna. Como é que essa questão é disciplinada e isso ajuda mesmo?
De fato, é o seguinte, a água é uma só, né? Então, quando alguém tira água do poço, como, por exemplo, no próprio descoberto, um dos motivos reduziu as vazões dos rios é exatamente o excesso de retirada de água por parte dos agricultores através de poços, né? Então, é óbvio que a retirada da água do poço, ele não diminui a vazão do rio naquele mês, ele vai diminuir a vazão do rio meses à frente. Então, na verdade, a retirada de água de poços, ele tem um impacto de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, isso só vai aparecer realmente nos rios depois de uns 6 meses, ou às vezes até mais. Mas agora, isso tudo, você veja que não é uma coisa perceptível no primeiro momento. Então, a pessoa acha que não, eu não estou resolvendo, não estou causando nenhum problema porque o rio continua lá, eu estou tirando a água da água que tem. Só que, na verdade, é a mesma água disponível. Então, esse é um problema. Agora, o controle disso, ele tem que vir exatamente do credenciamento de todas as empresas de perfuração. Ninguém pode perfurar poço sem ter uma empresa credenciada. Essas empresas têm que ser fiscalizadas. E outra coisa, que nessa situação crítica que nós estamos hoje, todo poço que for aberto, ele obrigatoriamente ele tem que ser hidrometrado e para a gente ter um certo controle sobre o que está sendo retirado do sistema.
Uhum. Quando a gente fala também nessa questão da crise hídrica, a gente também ouve, né, sobre a necessidade de utilizar aquele chamado volume morto. Então, para quem está em casa ouvindo Revista Brasília nesse momento, professor, qual o impacto do uso do volume morto na qualidade de água que a gente consome e que reflete na nossa saúde também?
Exato. É bem o seguinte, o que se chama de volume morto, tá? Na verdade, é o seguinte. Quando você vai fazer uma captação, por exemplo, se você tiver uma caixa d'água, né? Você vai colocar o tubo que vai levar a água para suas torneiras, você nunca vai colocar esse tubo no fundo da caixa. Você bota um pouquinho para cima do fundo, exatamente para a sujeira assentar no fundo e tal. Então, a tomada d'água nunca é exatamente no fundo. Então, tudo que está abaixo da tomada d'água é chamado de volume morto, no caso, no reservatório. Exatamente, a bomba puxa a água a partir de uma certa altura. Então, esse volume morto, muitas vezes, como é o caso aqui do reservatório do Descoberto, que não é um reservatório muito grande, ele é um reservatório de regularização anual, então, esse volume morto, ele não é muito grande. Então, não compensa, em princípio, fazer uma obra para captar água desse volume morto, que é diferente do caso de São Paulo, que aqueles reservatórios de São Paulo são reservatórios que guardam água no regime plurianual, ou seja, ele guarda água de anos chuvosos para ser usado em ano seco. Então, como os reservatórios eram muito grandes, o volume morto também era muito grande, né? Então, aqui no DF, provavelmente, é muito pouco provável que a gente chegue a utilizar a água do volume morto por isso, porque esse volume não é tão significativo assim.
Certo, ainda está um pouco longe isso da nossa realidade, então, né?
Exato, exatamente porque, como o volume não é pequeno, você teria que fazer uma obra de um custo muito elevado para captar um volume de água que não compensa. Então, aqui no DF, muito mais do que pensar em termos de volume morto, nós temos que pensar em alternativas de abastecimento. Por exemplo, como a obra que a Caes está tocando neste momento, que é para captar água do Ribeirão Bananal, que é uma água hoje que entra no lago, não é aproveitada para abastecimento, e que, ao ser aproveitada, ela vai reduzir um pouco a pressão de uso lá no sistema de Santa Maria.
Pois é, então essas obras, esses estudos que estão sendo feitos, né? Lago Paranoá, Rio Corumbá, no lado mais de Goiás, né? O manancial do Rio Bananal, como o senhor falou agora, são formas, então, de desafogar esses reservatórios também, né?
Exato, porque, na verdade, nós temos que oferecer mais disponibilidade hídrica. Então, essas são formas. Agora, o problema todo é que algumas dessas obras, como é o caso de Corumbá, são obras de grande porte, né? Uhum. E como houve esse problema de embargo da obra da captação lá, essa obra com certeza não entra nem em 2018. Então, quer dizer, a gente tem um problema aí de quando é que esse sistema entra. Então é por isso que todo mundo está temendo que a gente tenha problemas sérios de abastecimento este ano de 2017. É por isso que talvez uma medida que vai ter que ser adotada a curtíssimo prazo seja o racionamento de água aqui no Distrito Federal.
Uhum. Agora, professor, a gente fala sempre, né, professor Sérgio, sobre a questão, claro, né, do poder público, né, que é o primeiro poder que vai orientar aqui a todos nós. Mas nós também podemos fazer a nossa parte, né? Então, assim, nesse sentido, eu pergunto ao senhor, o senhor que é especialista em recursos hídricos, quais os cuidados que nós, população, devemos ter no dia a dia?
Veja que essa é uma medida importante também, é óbvio, né? Por exemplo, a gente conseguir ter a consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte vai ser através de pequenas medidas. Por exemplo, o tempo do banho. Tem algumas medidas que são fora do nosso hábito, mas, por exemplo, a história de fechar o chuveiro na hora de ensaboar, coisa do tipo, na hora de lavar os pratos, ensaboar os pratos com a torneira fechada e depois, então, abrir a torneira só na hora de enxaguar. Então, são pequenos hábitos, porque, veja, são três coisas que gastam muita água numa casa. Primeiro é o chuveiro, segundo são os vasos sanitários, terceiro são a cozinha, né? Então, são os três maiores demandas de água na casa. Veja que do banheiro, é óbvio, não é tão simples a gente reduzir, assim. É óbvio que daria para trocar o vaso quando o sistema é o sistema antigo ainda, que os vasos consomem muito e tal, mas tudo isso tem um custo muito mais alto. Agora, pequenas coisas como esses hábitos de tentar sempre manter a torneira aberta só o mínimo possível, isso ajuda e isso, logicamente, vai ter um impacto quando se todo mundo fizer o dever de casa, isso vai ter uma redução geral em todo o sistema. Então, logicamente, nós poderemos ajudar nesse sentido. Agora, eu acho que a redução do consumo da água, ela tem que vir também de medidas, infelizmente, através de medidas mais impositivas, como, por exemplo, a questão da aumento da tarifa, né? Isso, já comprovadamente, no mundo inteiro, sabe-se que o aumento da tarifa, tá? Porque, veja, esse aumento da tarifa não é um aumento com o objetivo de arrecadar fundos, mas sim um aumento de tarifa para mostrar para a população que nós estamos passando por problemas. Então, aquele aumento que foi autorizado pela ADAS, que depois foi suspenso pelo Poder Judiciário, ele é um tipo de aumento que é importante, porque ele, a hora que você vê a conta, você sente, e aí então você se lembra, você vai conversar com os seus familiares e tal. Então, esse tipo de medidas, elas são bastante importantes também.
Pois é, a gente tem muito caminho, né, ainda para percorrer, para a gente poder tentar solucionar essa questão que está atingindo a todos nós, né? Parecer algo tão distante de nós aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, mas que chegou, né? A gente precisa ficar atento. Professor Sérgio Coide, eu quero agradecer a sua participação aqui no Revista Brasília, trazendo esses esclarecimentos tão importantes para a gente. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.